Seja bem-vindo ao Aprender a Comer. Os conselhos de nutrição na Rádio Observador são sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.
Olá, Nelson.
Na semana passada, continuamos a falar de cálcio, mas mais propriamente no seu consumo durante a menopausa, como ele é necessário para evitar até alguns sintomas da menopausa, e também falamos da pré-menopausa, que tu lhe davas outro nome também. Como é que é?
Perimenopausa.
Perimenopausa. Eu decorei só o pré-menopausa, parece-me mais
simples.
Mais
fácil, exato.
Também falaste no último episódio dos alimentos ricos em fitoestrogênio. Vamos lá saber então o que é o fitoestrogênio.
Olha, este fitoestrogênio existe em tudo o que é... em tudo, não, mas só existe em alimentos vegetais. Não quer dizer que são os vegetais legumes. Existe também em leguminosas, em sementes. Mas então, existe no reino vegetal. E o que acontece é que eles são substâncias que têm a estrutura do nosso estrogênio hormona. Por isso vão ter a capacidade de se ligar aos mesmos receptores e vão tentar imitar a forma com que eles reagem.
E as mulheres perdem muito estrogênio durante essa pré-menopausa e menopausa.
Sim, perdem, e esse estrogênio também flutua. Portanto, há alturas em que têm mais, outros que têm menos. E, portanto, faz sentido nós tentarmos ativar esses receptores de estrogênio que temos pelo corpo todo, não é? Não temos só nas zonas típicas femininas, temos no coração, no trato urinário, que é muito recorrente haver infecções de repetição, infecções urinárias de repetição na menopausa. Temos também receptores de estrogênio no cérebro, nos nossos ossos. Por isso tão importante a questão óssea na mulher. E, portanto, estes fitoestrogénios acaba por ser aqui uma dica de como nós irmos buscar a alimentação uma consistência de um imitador do nosso estrogênio.
É uma família de compostos, falavas, que existem só no reino vegetal. Mas há mais que um fitoestrogênio diferente em cada vegetal? Falavas até que há nas sementes.
Exatamente.
Eles são todos iguais?
Eles não são todos iguais, apesar deles conseguirem ligar ao receptor de estrogênio. O que é mais estudado de tudo são as isoflavonas e de soja. É onde nós temos mais evidência e por isso é que transportamos isto como um conselho para esta altura da vida da mulher. Mas também temos as isoflavonas não só na soja, no grão de soja, mas também no grão de bico, no feijão, nas sementes de abóbora, nos brócolos, mas em muito menos quantidade. Mas então, esta isoflavona, que é desta família, nós temos estudos a mostrar-nos que, por exemplo, o consumo de 50 mg de isoflavonas de soja em 13 semanas, portanto, do consumo regular diário, reduz os ditos afrontamentos, os ditos calores, em 25% das mulheres. Ou seja, naquele grupo, reduziu em 25% das mulheres, o que é bastante. Claro que não vai ter a mesma ação em todas as mulheres, isto é importante as pessoas entenderem. E também a absorção é uma questão aqui. Porque se o nosso intestino não estiver bom, a nossa microbiota, nós vamos precisar de ativar estas isoflavonas e para isso precisamos da microbiota, porque é lá que se dá essa ativação saudável. Portanto, não basta só comer. Tem que se cuidar da alimentação toda.
Garantir que ela é absorvida também.
Exatamente. Também há muitos estudos a dizer que a isoflavona de soja consegue ter aqui uma atuação preventiva na densidade mineral óssea da mulher na menopausa. Portanto, que há benefício para reduzir esta perda óssea. Também está associada a uma proteção cardiovascular, diminuindo o colesterol e também melhorando a tensão arterial e diminuindo a inflamação. E isto é especialmente importante porque a saúde cardiovascular na mulher é o seu calcanhar de Aquiles após 40 anos. E, portanto, faz mesmo sentido também olhar para os compostos que têm isoflavonas de soja como benéficos para a saúde em geral, para além de também ter efeito na neuroproteção, a tal a história que falávamos no programa passado sobre não termos...
Brain fog, não era?
Exatamente. Redução de concentração, também irritabilidade, acaba por ser uma das características, e por isso realmente podemos apostar neste tipo de moléculas.
Isoflavonas de soja, mas isto quer dizer que só está na soja?
Olha, não está só na soja, mas é a melhor fonte. Então, dentro da soja, é importante explicar que, por exemplo, os grãos de soja não são uma boa fonte de isoflavonas, porque a isoflavona é um constituinte da soja. Mas não se pode dizer que, ok, vou consumir soja de forma que for e vou conseguir obter uma boa concentração de isoflavonas. Não, isso está errado. Portanto, a melhor fonte para conseguirmos a isoflavona será, por exemplo, tofu fermentado. Tofu. Agora disse tofu fermentado.
Já é fermentado.
Já é fermentado, exatamente. Mas também outros alimentos. E porquê que não os grãos de soja? Porque os grãos de soja realmente têm uma má digestibilidade, são alergénicos e não estão fermentados. Portanto, temos outro subproduto do grão de soja, que é o tempeh. Também é uma ótima fonte de isoflavonas. Temos a sopa miso, portanto, o miso, aquela pasta de miso com que se faz a sopa, também é uma boa fonte. O iogurte de soja também é uma boa fonte. E depois há aqui um produto um bocadinho mais estranho de sabor e de nome, que é o natto.
Mas natto?
O natto vem dos grãos de soja, é um sabor muito forte e muito picante. Normalmente só quem faz alimentação totalmente vegana e vegetariana é que está habituado a este tipo de produto.
Mas olha que eu já comi tempeh e não é nada mau.
Não é mau, pô, não.
Não, é ótimo.
É ótimo.
Aliás, prefiro tempeh a tofu.
Pronto, olha, e tem uma vantagem grande, que é o tempeh tem muito mais proteína do que o tofu por 100 gramas. Okay. Portanto, não só tem mais concentração de isoflavonas como de proteína, isso é ótimo. Então, o que é que não é boa fonte de isoflavonas? Porque quando se fala em isoflavonas de soja, eu acho que o público em geral pensa, bom, qualquer coisa
que tenha soja,
exato,
ou que seja de soja, né?
Então, o leite de soja não é uma boa fonte de isoflavonas, o molho de soja nem sequer tem isoflavonas.
Aquele molho de soja típico do chinês ou do japonês?
Exatamente, okay. Nem sequer tem. A soja texturizada não tem. E pronto, os grãos de soja fervidos normais também não, pela razão que eu já expliquei.
Queres falar um bocadinho das quantidades para se conseguir ter esse consumo ideal do que seria o consumo ideal de flavonas de soja diárias?
Olha, os estudos como falam que conseguem o dito benefício às 50 miligramas de isoflavonas, então vou aqui tentar fazer umas conjugações para as pessoas entenderem. Portanto, se consumir 100 gramas de tofu mais um iogurte de soja, já vai ter a quantidade de isoflavonas que precisa, isto diária. Se consumir 80 gramas de tempeh, cá está, já vai ter as isoflavonas que precisa, as ditas 50 miligramas. Já o miso é mais difícil, porque
tem menos.
Só tem 40 miligramas em 100, portanto, ninguém vai comer 100 gramas de miso, é uma colher de sopa. Claro. Na sua sopa, ou seja, 10 gramas, seria para complementar, imagina, complementar as 100 gramas de tofu, que é uma boa quantidade para ter uma quantidade de proteína razoável, 100 a 120 para a mulher, portanto, complementaria se calhar com uma sopa miso e faria esses 50 miligramas de isoflavonas.
Diários, não é?
Diário.
Para além das isoflavonas, há outros fitoestrogénios que podemos encontrar na alimentação e que serão úteis para essa altura nas mulheres de pré-menopausa e menopausa?
Sem dúvida. Há vários, não é? Porque isto é uma família. Um daqueles que se fala mais e que também os estudos têm dedicado mais chama-se lignanas. Isto é o programa dos nomes. Que existe em maior concentração num produto muito mais fácil do que dizer lignanas, que é a linhaça. Só que só conseguimos absorver se a linhaça estiver moída. E sim, a maior parte das mulheres diz que chatice, mas porque é que eu tenho que moer em casa? Tenho que moer em casa porque a fibra da linhaça, da semente, existe na natureza de forma perfeita, que é para proteger o conteúdo da semente. Portanto, se nós queremos absorver o conteúdo da semente, nós temos que comprar com a casca e moer em casa e guardar no frigorífico. Isto porque no supermercado, se ela já estiver moída, ela está a levar com luz e temperatura
e perde
as suas propriedades, especialmente o ômega 3. Também conseguimos lignanas nas sementes de sésamo e, portanto, no óleo de sésamo também, especialmente preto. Enquanto que na linhaça não faz grande diferença ela ser dourada ou castanha, aqui no sésamo faz diferença ele ser branco ou preto. O preto terá mais lignanas. Depois, olha, temos um composto, uma isoflavona muito importante, uma isoflavona não, desculpa, um fitoestrogénio muito importante, que se chama ácido elágico. Ele é bastante falado agora em tudo o que são temas da microbiota, porque ele realmente consegue diversificar mais a nossa microbiota. Encontra-se na romã, principalmente. Portanto, na romã fruto, no sumo de romã concentrado, também se encontra em frutos silvestres, mas em menor quantidade. Portanto, este ácido elágico também é um fitoestrogénio importante. E depois, também posso falar do resveratrol, existiria muitos mais, mas estes acho que são os mais
resveratrol,
importantes.
Resveratrol, isso não é um nome que começou a aparecer também ligado à pele ou a cremes, não?
Sem dúvida. O resveratrol tem muito impacto, ele também existe no vinho, eu até achei que me ias falar nisso. O resveratrol tem uma ação...
Não, mas gosto de saber.
Tem uma ação antioxidante muito potente e é um fitoquímico. Encontramos principalmente na baga escura, portanto nos mirtilos, nas uvas pretas, também se encontra no amendoim E este resveratrol, para além dessa ação antioxidante e, portanto, anti-envelhecimento, também tem esta ação de se ligar aos receptores de estrogênio e de ativar. Agora, como eu dizia, é preciso ter atenção que não basta consumir, não é?
Ingerir isto, não é?
Exato, é preciso o intestino poder fazer essa ativação nessa microbiota. E depois também há aqui um ponto, já que falámos de álcool, que é elas depois de absorvidas vão para o fígado para fazer o seu efeito. E então é muito importante que o nosso fígado também esteja saudável. E por isso, nesta fase da menopausa, não é aconselhado grandes consumos de álcool. E ter, obviamente, uma alimentação que transcenda um bocadinho mais do que só consumir fitoestrogénios. Uma alimentação que seja saudável, rica em vitamina C, porque, por exemplo, não conseguimos produzir colagênio sem termos vitamina C, rica em complexo B, ou seja, cereais integrais, arroz integral, grão de aveia, grão de cevada, e não ficarmos pelo arroz branco, que não nos vai dar grande coisa, para não dizer quase nada. E portanto, nós precisamos da microbiota saudável com isto tudo. Não há um composto aqui milagroso.
Não há um composto milagroso, mas falamos nos últimos dois programas, aliás, sobre menopausa e pré-menopausa e como é que também as mulheres podem amenizar certos sintomas tratando da sua alimentação. Para a semana, regresso com a Mariana Chaves. Já sabe que pode ouvir no Spotify. Para quem ouve Aprender a Comer no Spotify, a Mariana Chaves deixa sempre lá uma pergunta relativa a este episódio. De resto, também podem encontrar o programa no nosso site em observador.pt. Mariana, até para a semana.
Até para a semana.